Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, dia 6 de agosto, do Jornal do Meio-Dia, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. O DDD é o 73, e aí você pode mandar sua mensagem, de preferência escrita, para fazer suas observações, reclamações, fazer valer os seus direitos. Também o nosso repórter Coutinho Neto já traz as informações do setor policial. Ele sempre muito bem informado, né, Kátia?
Exatamente, Coutinho, já com muitas notícias para nós. E aqui direto do estúdio também, viu? Muitas notícias do setor policial. Rapaz, é muita coisa ocorrendo. É a operação da Polícia Federal, é a violência em Salvador, misericórdia. É muita coisa, viu? Mas aqui o objetivo é deixar você sempre bem informado e sempre abrir espaço para a sua participação, cara ouvinte, pelo WhatsApp, tá? Então lembra que você pode enviar a sua mensagem escrita, tá? De texto aí. E também, caso queira mandar aí uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, pode enviar, que nós vamos colocar no ar. Ótima ideia, Marcos Bezerra. Marcos Bezerra tá aprontando aqui, gente, mas é um negócio interessante. Também vou querer, já. Ainda bem que essas câmeras não estão funcionando. Então não, né?
Por enquanto, não.
Por você me avise, pra eu me comportar aqui, você sabe.
Com certeza.
Pois é, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 6 de agosto, está no ar. É um oferecimento. gente, o povo fica atento às coisas aqui, né? A gente não pode falar nada, que chega sempre alguma mensagem. Olha, você, calma, vocês, não me tira aqui da minha concentração, não, minha gente. Deixa eu fazer um negócio certo aqui, sério. Bem, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, capital, nossa capital baiana, que informa. Balanço, Bahia é o segundo do Nordeste em doações de medula óssea. Que notícia boa, né? Porque você sabe, que você é uma pessoa viva, saudável, você pode fazer sua doação de medula óssea para quem necessita e salvar vidas. Inclusive, você pode fazer o seu cadastro, tá? No Banco Nacional de Doador de Medula Óssea. Eu faço parte.
O Redome também.
No Redome, eu tô lá inscrita no Redome. Entra aí no Google, vai lá no tio Google, Redome. Redome, R-E-D-O-M-E. Você vai encontrar o site e vai poder se cadastrar.
Jornal Correio da Bahia, todos saúdam a rainha.
Jornal Correio da Bahia também, direto da capital baiana, falando sobre o quê? Sobre ela, Rebeca Andrade, a nossa rainha, né, da ginástica olímpica, que ontem faturou esse ouro, Marcos Bezerra.
Verdade, sim.
No solo ali, arrasou, não arrasou?
Verdade.
Jornal Dia, Teresina, Piauí. Crimes virtuais crescem e cibersegurança é desafio para os próximos anos.
Jornal Meio Norte de Teresina, bolsas de valores na Europa e na Ásia despencam.
A Folha de Pernambuco, a maior, também falando sobre Rebeca Andrade.
Jornal do Comércio do Recife, eleição expõe os desafios para governar o Recife.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. A ação estadual para geração de empregos foca em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.
Diário do Nordeste de Fortaleza, casos de racismo em alta, de injúria racial em queda.
Que coisa. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Rebeca conquista a segunda medalha de ouro e se torna a maior atleta olímpica brasileira. Lembrando, essa é a segunda medalha de ouro em toda a trajetória dela, porque a primeira foi num mundial, tá? Não foi nessas Olimpíadas. Nessas Olimpíadas que ela conquistou bronze, prata e agora ouro, ok?
Tribuna do Norte de Natal, com 13.800 novas conexões, Rio Grande do Norte tem melhor primeiro semestre desde 2015.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, reverência e referência. A rainha do nosso solo, Rebeca Andrade, se torna a maior atleta olímpica da história do Brasil.
Correio de Sergipe de Aracaju, consórcio metropolitano. Empresas devem apresentar plano de trabalho ajustado ao menor lance.
Jornal O Dia Rio de Janeiro, reverenciada. Também falando da Rebeca Andrade.
Jornal Meia Hora do Rio, o mundo aos pés de Rebeca Andrade.
Jornal Globo Rio de Janeiro, dia de pânico financeiro, temor de recessão nos Estados Unidos, derruba bolsas pelo mundo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, o brilho de Rebeca.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, orgulho brasileiro, reverência à maior medalhista do Brasil. Só dá ela, né?
É.
Rebeca Andrade, olha a próxima manchete.
Zero Hora de Porto Alegre, majestade.
Correio do Povo, Porto Alegre, mercados globais têm dia tenso. Bolsas caem e valor do dólar dispara.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, rainha Rebeca.
Folha de São Paulo, temor com a economia dos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo.
O Estado de São Paulo, desafio a Nicolás Maduro. O opositor venezuelano se declara eleito e pede ajuda a militares.
Ditador, isso sim. Jornal Diário de São Paulo, Edmundo Gonzalez, se autoproclama presidente da Venezuela através de carta.
Valor Econômico de São Paulo, turbulência, receio com a economia dos Estados Unidos, abala os mercados.
E jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. INSS muda decisão e vai liberar a aposentadoria de 3.400 pessoas no estado.
E Jornal Popular de Goiânia, traição, crise e surpresas marcam fim de convenções partidárias.
E bota traições nisso. Ei, Brasil, que muita gente que não tem caráter. Fica no pula, pula. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, obviamente participa, né, diretamente aqui. Porque aqui você tem voz e tem vez, né, caro ouvinte? Você pode participar pelo WhatsApp através do 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou uma mensagem de áudio, né? De mais ou menos aí 40, 50 segundos. Até um minutinho a gente libera. Tá certo, minha gente? É. Então aproveita para participar. Ó, atualizando aqui novamente, tá? Porque ontem foi o último dia aí para a realização de convenções partidárias. Então é isso, vamos falar das eleições 2024. Então ontem aí, sendo o último dia, para realizar aí as convenções partidárias. E aí já temos aqui a informação sobre a convenção aí do candidato a prefeito lá de Itabuna, Isaac Neri. Então, portanto, né, Marcos Bezerra, vamos atualizar essa informação aí para os nossos ouvintes. Inclusive, ontem algumas pessoas me perguntaram, eu falei, olha, deixa sair a informação oficial, que aí a gente divulga. Então, a gente já tem aqui a oficialização, né, Marcos? Que teve a convenção aí do candidato a prefeito de Itabuna, o médico Isaac Neri, né?
O médico Isaac Neri teve o nome confirmado pelo PDT para a disputa à prefeitura de Itabuna. A convenção partidária foi no plenário da Câmara de Vereadores e foi encerrada por volta das 7 horas da noite de ontem, dia 5. A legenda também oficializou como o candidato a vice da chapa, Carlos Pereira, Kaká, da PRF.
Então pronto, então tá aí atualizado para vocês a informação, tá? Sobre essa convenção partidária que teve aí em Itabuna. Ontem à noite, como o Marcos acabou de divulgar para a gente, né? São 12 horas e 17 minutinhos, 12 e 17. Você está acompanhando, portanto, o Jornal do Meio-Dia, né? Onde você fica bem informado e participa. Cadê? Pois eu olho. Vamos acionar ele, né? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima terça-feira. E um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo trabalho para você também e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia, sua viatura virtual da Gabi, se deslocando até o município de Itabuna, porque subiu para 26 o número de denúncias contra o médico suspeito de abuso sexual e importunação. Saiba agora! Segundo o que foi dito, subiu para 26 o número de denúncias contra o médico Antônio Mangabeira, suspeito de abuso e importunação sexual na cidade de Itabuna. De acordo com a Polícia Civil da cidade, ontem, segunda-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Onconsul, clínica onde ele trabalhava. O suspeito permanece em liberdade. Os casos vieram à tona depois que um agente de saúde denunciou ter sido abusada sexualmente durante o procedimento de uma consulta. O caso foi devidamente registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADEAM, de Itabuna, lá atrás, no dia 9 de julho. A defesa do médico afirmou que está contribuindo com as investigações e disse que Antônio Mangabeira aguarda o momento de depor. De acordo com a polícia, o suspeito ainda não foi intimado, porque o objetivo é que todas as vítimas sejam ouvidas antes. Não foi informado o prazo para ele depor na Delegacia de Polícia Civil. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar detiveram um homem por descumprimento de medida protetiva em Itabuna. Os policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de que o homem teria se aproximado da residência da própria irmã, mesmo tendo a medida protetiva que determinava o apartamento de ambos. Ao chegarem, os PMs constataram o fato, detendo imediatamente o indivíduo. Os dois foram encaminhados ao complexo policial de Itabuna para a tomada das medidas cabíveis. Extremo sul do estado, tragédia. O Wilton Antunes da Luz tinha 82 anos de idade. Ele morreu no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas devido a um acidente doméstico. Ele sofreu uma queda em sua casa e foi socorrido imediatamente para a UPA. Posteriormente, o idoso foi transferido para o Hospital Estadual Costa das Baleias, onde havia recebido alta no mesmo dia. Entretanto, seu estado de saúde piorou e ele voltou à UPA 24 horas. Infelizmente, não foi possível salvar sua vida e o Wilton Antunes da Luz veio a óbito assim que retornou no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A causa da morte foi registrada como morte acidental. O delegado Manuel Andreita autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda na cidade de Teixeira de Freitas, três suspeitos foram detidos por tráfico de drogas. A primeira prisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Nova América. Os suspeitos, um de 20 anos e outro de 23, foram presos com pedras de craque, craque, craque e uma balança de precisão usada para pesar as porcarias, as drogas. A segunda prisão ocorreu no período da tarde, já em outro bairro, no bairro Ulisses Guimarães. O sususpeito detido com 26 gramas de maconha, um papelote de cocaína e uma balança de precisão, além de 235 conto. Tava cheio do real. Os suspeitos e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de polícia daquela cidade. Município de Jequié, a violência continua comendo no Birro 80. Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos durante um ataque registrado na tarde de ontem, segunda-feira. Segundo informações, três adolescentes estavam sentados em uma calçada no alto da Bela Vista, em Jequié, quando foram surpreendidos por indivíduos que estavam fortemente armados e que chegaram a bordo de uma motocicleta. Já chegaram efetuando vários disparos de arma de fogo que atingiram jovens em várias partes. Um deles não resistiu e foi a óbito no local do atentado. Os outros dois adolescentes, um de 14 e um de 17 anos, foram socorridos pelo SAMUzão 92 ao Hospital Geral Prado Valadares. A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial, que não descarta a relação do caso com outros crimes violentos que aconteceram recentemente na cidade Sol, na cidade de Jequié. O corpo do jovem morto na ação criminosa foi removido ao Instituto Médico Legal de Jequié por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Mas ele retorna, gente, já já, com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então você pode mandar a sua mensagem escrita, tá, de texto, ou sua mensagem de áudio de mais ou menos 50 segundos, no máximo um minutinho aí, hoje a gente libera, tá? Então pode enviar a sua mensagem. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi para divulgarmos aí mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pois é, a nossa ouvinte manda boa tarde. Olha, moro aqui nas casinhas do Vilela e não aguentamos mais esse lameiro, né? Aqui tem que levar as crianças, sofrimento todos os dias de chuva, nos ajudem. Eu e outras mães que precisam levar as crianças para a escola, né? Nem carro de aplicativo quer entrar aqui por conta da lama.
Fica difícil, né, minha gente? Aí fica difícil. Eu fico impressionada como em Ilhéus a gente tem lugares desse jeito, né? Que choveu um pouquinho, é lama para todo lado, né? Nem carro consegue trafegar às vezes. E claro, para o pedestre também fica inviável, né? Tá no meio dessa lama toda. Isso é uma vergonha, hein, Ilhéus? E aí eu fico impressionada como o senhor prefeito diz que Ilhéus tá avançando. Avançando pra onde? Pro buraco? É isso mesmo? Pra lama? É? É, porque o que a gente vê aí é buraco e lama, né? E quando chove, alaga logo também. Misericórdia. Valeu, meu Deus. Diga, Marcos.
Outro ouvinte aqui manda um boa tarde, Kátia, Marcos. É o Daniel, que mora na Lagoa Encantada, em Ilhéus. Olha, tenho vergonha de dizer que na minha cidade, em Ilhéus, tem um prefeito, né? As pessoas que moram nos distritos parecem que não merecem respeito. A prefeitura faz o que quer. Cadê o Ministério Público? Será que não vê as várias denúncias contra o transporte público, que é um descaso total? A lancha escolar da Lagoa Encantada, há mais de 5 anos, abandonada. Os estudantes que moram no outro lado da lagoa têm que usar as embarcações dos familiares para atravessar. Os pais têm que comprar gasolina do seu próprio bolso.
Meu Deus.
E se as embarcações derem algum problema, né, tem que atravessar a lagoa remando. E se o motor der algum defeito, tem que pagar o conserto da embarcação do seu próprio bolso. Será que a Prefeitura de Ilhéus não tem condições de resolver os problemas dos estudantes e dos moradores?
Boa pergunta, Marcos. Já envia aí essa mensagem aqui para a gente arquivar, que depois disse que a gente está inventando, né? Então tem mensagem aqui que eu faço questão de arquivar. Gente, isso é um absurdo. Como é que a lancha, Marcos, que a Prefeitura tem que manter para atravessar esses meninos ali na Lagoa Encantada? Os meninos para a escola, não estou falando de passear. De ir para irem para a escola. Não funciona. E aí os pais têm que se virar com lancha de amigo, de um pai que tem, e ainda se juntar para botar combustível. Nós estamos numa cidade? Ou a gente está no fim do mundo?
Se os ônibus escolares estão sucateados, quanto mais lancha, né?
Mas estão usando ônibus escolar aí para levar a gente para a convenção partidária. Isso é uma vergonha, Ilhéus. As coisas que acontecem aqui são absurdas. É muito absurdo. Eu não entra, essas coisas não entram na minha cabeça. Isso, pra mim, é o cúmulo do absurdo. É o ápice da indignação. Pelo amor de Deus. Por isso que eu digo, o povo de Ilhéus tem que acordar pra vida. Chega de viver à base de migalhas. Já deu, né? Já deu. Mais alguma mensagem? A gente pode ir para o intervalo, depois a gente, na volta, a gente divulga mais mensagem.
Alguém te manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, fica difícil, né? Essas pessoas que falam ainda, né? Que é capaz de votar nesse prefeito, né? Em vez de fazer mudança.
Pois é, né? Não precisa dizer mais nada. Mais nada. Só basta acordar para a vida, né? Acordar, porque o povo tem que saber o seguinte... O poder emana do povo, tá lá na nossa Constituição Brasileira. Eu sempre disse aqui, o povo pode demitir e admitir vereadores, prefeitos, governador de estado, presidente. Então para analisar, tá? E não pense só no seu umbigo, não. Viu? Pense no bem comum.
É o povo que manda, né? Mas só manda quem não se vende.
Exatamente. Só manda quem não se vende. Porque quem se vende não tem moral para reclamar nada depois.
Outro ouvinte aqui, Kátia, manda boa tarde. É o meu xará Marcos, né? Lá do São Domingos, em Ilhéus, está ligado no Jornal do Meio-Dia e manda boa tarde.
Então, Marcos, um abraço para você aí no São Domingos. Valeu, obrigada pela audiência, tá? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 34 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ô Marcos Bezerra, dá mais uma navegadinha aí, por gentileza, no WhatsApp, veja o que temos aí de mensagens de ouvintes. Por gentileza, por que o ouvinte tem voz e tem vez? Diga, meu filho.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
É,
por enquanto não tem novidade, não.
Então nós vamos de informação. Ô, meu amigo, gostaria de mandar um alô pra tu, mas não pode. Ai, Jesus, você entende. Obrigada pela audiência. É coisa. E tem gente aqui falando assim, ó. Fala aí que pra não ter político de estimação, isso não é futebol. Pois é, né? É coisa. Vamos de notícia para os nossos ouvintes, porque aqui os ouvintes ficam bem informados. Eu vou te falar, viu, gente? Uma triste realidade na nossa Bahia, essa violência toda, é detento sendo flagrado com droga. Olha esse absurdo aqui em Salvador, que o Marcos Bezerra vai divulgar pra gente. Detentos são flagrados com 47 cápsulas de cocaína dentro do estômago. E sabe onde eles estavam? Lá no Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador. Imagine. Explica isso para nós, Marcos Bezerra, por gentileza.
Dois detentos do Complexo Penal da Mata Escura, em Salvador, foram flagrados por policiais penais com 47 cápsulas de cocaína dentro do estômago, no último domingo, dia 4. Segundo informações da SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia, os agentes perceberam um comportamento estranho de um interno após ele passar mal. O preso foi submetido a um procedimento de revista corporal com scanner que constatou a presença de conteúdo estranho no estômago dele. O homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, HGE, onde foram retiradas 9 cápsulas de cocaína. Em depoimento, o detento confessou ter recebido a droga de outro interno, preso pela Polícia Federal, por suspeita de tráfico internacional de drogas no mês de julho. O outro preso também passou pelo scanner corporal, que confirmou a presença da droga no estômago. No hospital, foram retiradas 38 cápsulas de cocaína do organismo dele. As 47 cápsulas de cocaína apreendidas, no total, resultaram em 404 gramas e foram encaminhadas aí para a Polícia Federal. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos detentos, que não tiveram nomes divulgados, Kátia.
Imagine, cara. Parecendo aqueles caras que tem coragem de engolir a droga para pegar um voo, né? Do Brasil para a Europa, por exemplo, e acaba sendo flagrado com a droga no estômago. Gente, que loucura. Vocês sabem que isso pode levar à morte, né? Porque se uma cápsula daquela estoura dentro de você, pode ter certeza, você vai ter problema. Vai ter problema sério ou realmente morrer, né? Que coisa, hein, Marcos? E ainda falando da violência na capital baiana, traz pra gente essa informação, por favor. Após família ser feita refém, CEMOB suspende circulação de ônibus lá em bairro da capital baiana, né?
Após um homem fazer uma família refém no bairro de Engomadeira, em Salvador, na segunda-feira, a CEMOB, Secretaria de Mobilidade, suspendeu a entrada de ônibus na localidade durante a manhã de hoje. De acordo com a pasta, uma operação policial acontece no bairro e, por isso, os coletivos que atendem a Engomadeira foram desviados para o conjunto ACM. Já os ônibus que circulam na estrada das Barreiras estão utilizando o Cabula 6 como rota alternativa. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira na Rua Nova. Na ocasião, uma jovem de 19 anos, o companheiro dela e o filho do casal, um bebê de 1 ano e 3 meses, foram feitos reféns. O suspeito acabou morto. O suspeito, identificado como Gilvan Damasceno dos Santos e conhecido como Carrasco, entrou na casa enquanto estava sendo perseguido pelos policiais. Ele era perseguido porque estava preso pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. Deixou a prisão durante uma saidinha temporária e não retornou. Quando a casa foi invadida, a jovem de 19 anos estava sozinha com o bebê. O pai do menino entrou no imóvel depois, durante a negociação do BOPE, para entregar a mamadeira do filho. Com isso, ele virou mais um refém. Durante as negociações, a jovem de 19 anos foi baleada. A PM afirmou que Carrasco foi o autor do disparo, mas a defesa do suspeito diz que o tiro partiu de um policial. A vítima foi levada por uma caminhonete do BOPE para o Hospital Roberto Santos. Ela estava consciente, mas bastante ensanguentada. Informações iniciais apontam que o estado de saúde dela é delicado, mas estável. O pai e o bebê foram liberados e passam bem.
Que coisa, viu? Pelo amor de Deus, gente. A violência na nossa capital baiana. né? Né, governador Jerônimo? Ó, vamos falar aqui de uma operação. Seguranças são suspeitos de desviar 70 milhões de caixa eletrônico. Olha que coisa! A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, deflagrou na madrugada de hoje a Operação Infidelis, com o objetivo de apurar os crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por sócios e diretores de uma empresa de segurança. Segundo a investigação, os criminosos agiram contra uma empresa de tecnologia responsável por caixas eletrônicos. A ação integrada foi executada de forma simultânea para dar cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belo Horizonte e um mandado de busca e apreensão em Salvador, resultando né, na apreensão de documentos, celulares, veículos, motocicletas e embarcações. Além disso, foi cumprida a ordem judicial de bloqueio de bens e valores, que ultrapassam 70 milhões de reais, bem como foram estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão em relação a alguns dos investigados. As investigações tiveram início em 2022, após notícia de que a empresa investigada teria se apropriado em benefício próprio e dos sócios e diretores de parte das remessas de dinheiro em espécie recebida da empresa de tecnologia destinadas ao abastecimento dos caixas eletrônicos da rede em Minas Gerais. Olha que coisa! E a Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para esclarecer os crimes praticados e a participação de cada um dos investigados. É coisa, viu, minha gente? Meu Deus do céu. Vamos acionar o nosso repórter novamente? Coutinho Neto chegando aí com mais notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Então eu digo que valeu sim, Kátia. Muito obrigado também a você, Marcos Bezerra. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. É festa em Bom Jesus da Lapa. Muito oba-oba, muita gente, muita fé, muita comida, muita bebida, muita devoção e muito trambiqueiro. Acompanha este caso, hein? Duas pessoas que se passavam por curandeiros foram apresentadas na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa. A dupla prometia resolver qualquer problema, inclusive curar doenças. Olha, de acordo com a ocorrência, policiais militares da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas por vítimas que teriam sido enganadas pelos curandeiros estelionatários. A polícia localizou os falsários em um veículo Ford de cor branca, marca não identificada, o qual apresentava indício de roubo. Com a dupla, foram apreendidos 5 aparelhos celulares, 2 carteiras com documentos, 60 garrafas com líquido desconhecido. Aqueles raizeiros trambiqueiros que ficam vendendo água suja e você compra enganado. E ainda R$ 780. Os suspeitos curandeiros estelionatários e as vítimas, juntamente com as garrafadas, foram apresentados na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa. É hoje o dia, hein? Padroeiro aí, Bom Jesus da Lapa, uma boa festa para todo mundo. Na madrugada de ontem, segunda-feira, um homem e seu cavalo morreram ao receberem uma descarga elétrica na zona rural de Taperoá, município localizado aqui no Baixo Sul do estado. A vítima, identificada como André Fernando dos Santos, tinha participado da lavagem da igrejinha e retornava para casa junto ao seu animal de estimação, seu cavalinho Pocotó, 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 quando aconteceu a tragédia já por volta das 2 horas da manhã. Segundo a polícia, sem saber o que tinha acontecido, André teria ido em direção a um fio de rede de alta tensão que tinha caído na estrada após ser atingida por uma árvore que havia caído na rede elétrica quando acabaram morrendo embaraçados na rede que estava energizada. Um fio da Coelba. O corpo foi removido pela Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Valença. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Taperoá. Até a divulgação dessa notícia, não havia sido informado sobre o destino final do cavalinho Pocotó, Pocotó, Pocotó. Mas o mesmo, coitado, faleceu e deve ser enterrado naquela região. Um idoso de 64 anos, ele morreu ontem à tarde após sofrer um acidente no quilômetro 31 da rodovia BA-009, conhecida como Estrada do Coco, região metropolitana de Salvador. A colisão envolveu um carro de passeio e a motocicleta entre a localidade de Jacuípe, em Camaçari, e a entrada da Estrada da Central. A vítima foi notificada como Raimundo Torre de Medeiros. Ele estava conduzindo a motocicleta, que foi arremessada a 10 metros do carro logo após o forte impacto da colisão. Raimundo trabalhava como padeiro e estava de férias, atuando provisoriamente como mototaxista. Raimundo deixou 2 filhos. Um trágico acidente de trânsito abalou a pequena cidade de Jacaraci, no sudoeste da Bahia. O desastre aconteceu no distrito de Irundiara, onde um Fiat Palio conduzido por Fábio Soares Rocha, de 48 anos, saiu da pista e capotou. Fábio Soares Rocha, ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Jacaraci, não sobreviveu aos ferimentos, apesar da chegada rápida do Samuzão 92. Fábio Rocha lecionava na rede municipal de ensino e era um nome bastante conhecido na política local. Estava em campanha como pré-candidato à Câmara Municipal nas eleições deste ano. O Departamento de Polícia Técnica, o DPP, foi acionado e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Mais um acidente nas rodovias baianas, vitimando desta vez um jovem de 21 anos que morreu depois de perder o controle da moto que pilotava e bater em um caminhão na BR-101 entre as cidades de Eunápolis e Itamaraju, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no último domingo. A vítima foi identificada como Fábio Roncone Wagmorcher. O jovem trabalhava na área de marketing e era apaixonado por motocicletas. O motorista do caminhão não ficou ferido, mas Fábio morreu no local. De acordo com a PRF, Fábio seguia no sentido da cidade de Itamaraju quando perdeu o controle da moto em uma curva fechada à direita, invadindo a pista contrária e chocando de frente com o caminhão. O jovem Fábio foi enterrado ontem, segunda-feira, no cemitério Campo Santo, na cidade de Eunápolis. Violência desenfreada na cidade de Feira de Santana. Um segurança de um supermercado foi assassinado a tiros por volta das 18h30 de ontem, segunda-feira, dentro do estabelecimento comercial localizado no bairro Parque P, próximo ao bairro Cidade Nova, em Feira. A vítima, Rodrigo Silva Rodrigues, completou 38 anos de idade no último sábado, agora, dia 3 de agosto. 2 homens chegaram à motocicleta e um deles desceu disparando os tiros contra o segurança que estava em seu horário de trabalho. Testemunhas relataram que, após o homicídio, os homens deixaram o local disparando tiros para cima. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um dos matadores, usando o capacete, se aproxima da vítima, efetuando 2 disparos e continua atirando mesmo depois de ele estar caída. Depois de ser baleada, a vítima ainda se rende, colocando as mãos na cabeça, mas a ação não impede o autor de deflagrar os disparos de arma de fogo. O levantamento cadavérico foi coordenado pelo delegado André Ribeiro. Na cena do homicídio, foram encontradas várias cápsulas da arma, uma pistola .40. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma nova edição do Jornal do Meio Dia, se assim Deus permitir. Mas você continua no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Se assim Deus nos permitir. Um abraço pra você. Dá uma passadinha no WhatsApp, por gentileza, porque a gente sempre tem que dar uma olhadinha, né? Pra ver se chegou mensagem de ouvintes, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, né? E a gente procura divulgar ao máximo aqui as mensagens dos nossos ouvintes. No meu Instagram já chegou aqui.
É o nosso ouvinte, manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, adoro o programa feito por vocês, moro em São Paulo e fico sabendo de tudo da Bahia, principalmente Ilhéus. Realmente Ilhéus precisa de renovação. Fui no Malhado e fiquei horrorizado pelo saneamento. Sujeira, lugar todo precário. Cadê o secretário dessa cidade que não está vendo isso, né? Tive que ir para Itabuna para fazer compras. Espero em 2025 ver outra realidade. Uma vergonha está aí no momento. Desculpa pelo desabafo, é o André.
Pois é, André. Não precisa dizer mais nada, né, André? Exatamente, André. E aí, André, ouça isso aqui, ó, que acaba de chegar aqui novamente, o pessoal da Lagoa Encantada. Olha aí, Kátia, os ônibus que a São Miguel manda pra Lagoa Encantada, a passagem é cara, né? Que é 4, custa R$4,80 e mesmo assim acaba ficando por R$5, porque a gente dá os R$5 e não tem troco, né? Tá dizendo aqui. Aí ela fala aqui, ó, olha, esse ônibus quebrou hoje ali no Joia, lembrando que esse ônibus teve quebrado na subida da ladeira, né? E os passageiros que pagaram a passagem já não tem mais direito a receber esse dinheiro, ou seja, acabou de entrar, pagou, subiu a ladeira, pá, quebrou o ônibus. Seu dinheiro fica lá. E aí você desce, né? Vai caminhar alguns quilômetros a pé e fica por isso mesmo. Isso é um absurdo, hein, Léo, gente? É inadmissível isso. Inadmissível. O povo da Lagoa Encantada, do Joia, de qualquer comunidade, não aguenta mais isso não, minha gente. Surreal. Surreal isso aqui. Chega. Ai, ai. Deixa quieto, viu? Deixa eu mandar um abraço para ele. Kelmani, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Não é não, Kelmani Arbage? Um abraço para você, meu querido. Obrigada pela audiência, tá? Ele que tem lá os destaques, ele é os Instagram, sempre divulgando muitas informações. Também recebe muitas denúncias, né, Kelmani? Abraço aí para você, tá?
Abraço pro Kelmani.
Bem... Mais mensagem aí para divulgar ou podemos ir de mais notícias?
Podemos ir.
Olha, vamos atualizar aqui informações para vocês. A gente vem acompanhando essa questão, tá? Que vem ocorrendo na Bahia, né? Envolvendo aí a Corregedoria Geral de Justiça, em relação ao Tribunal de Justiça da Bahia. E chega aqui a informação que a Corregedoria Geral marca correição ordinária nos 7 cartórios de imóveis de Salvador. A atuação dos 7 ofícios de registro de imóveis e hipotecas de Salvador será finalizada pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia e a correição ordinária ocorrerá de 19 a 23 de agosto, como confirma edital publicado hoje. As atividades fiscalizatórias serão desenvolvidas presencialmente sob a presidência do juiz auxiliar do CGJ, Marcos Adriano Silva Ledo, com a análise de dados colhidos do sistema Justiça Aberta do CNJ e dos formulários respondidos pelas unidades inspecionadas. Segundo o edital, os responsáveis pelas serventias extrajudiciais correcionadas deverão responder ao questionário que será encaminhado em procedimento próprio a ser instaurado pelo PJECOR, a fim de permitir a análise prévia dos dados solicitados. Então, durante os trabalhos, serão recebidas informações ou queixas sobre os serviços extrajudiciais e os atos praticados nos cartórios de imóveis da capital. E aí você pode mandar pelo e-mail extracorregedorias, isso mesmo, extracorregedorias@tjba.jus, que é JUS.br, tá? Então tá aí. Outra informação aqui também, que é a mesma questão que a gente vem acompanhando, né? A presidência do Tribunal de Justiça da Bahia publica série de exonerações após anúncio de reforma administrativa e cria comissão extraordinária de transição. Então, diante da recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, ligada ao Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, para uma efetiva reforma administrativa do Tribunal de Justiça da Bahia, a Corte publicou hoje decreto que cria a Comissão Extraordinária de Transição Administrativa. A instalação do grupo vem paralelo à publicação de uma série de exonerações e nomeações. A Comissão Extraordinária, conforme decreto, tem o objetivo de viabilizar a continuidade administrativa aos recém-nomeados dirigentes da Secretaria-Geral, da Presidência e da Secretaria de Administração. Caberá à comissão proceder ao levantamento de dados e informações referentes aos trabalhos em curso nas duas secretarias, fornecendo aos novos dirigentes elementos imprescindíveis à manutenção das atividades regularmente desenvolvidas pelas unidades administrativas. O grupo encerrará as atividades com a apresentação de repertório, de um relatório, né, no prazo de 30 dias a partir da publicação do decreto. Ao todo, 7 servidores compõem a comissão: a desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar, juíza assessora especial da presidência, Rita de Cássia Ramos de Carvalho, e também o juiz assessor especial da presidência, Gustavo Teles Veras Nunes, chefe de gabinete da presidência, Maria Paula Dias Carvalho Blumet Brito, chefe de consultoria jurídica da presidência, Mônica Elizabeth Vieira Martins Garrido, secretário-geral da presidência, Pedro Vieira da Silva Filho, e secretária de administração, Fernanda Pinto Dantas Braga. Especialmente hoje, a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, sob a tutela da desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, tornou pública a exoneração, seja a pedido ou não, de servidores ligados à Secretaria-Geral da Presidência e Secretaria de Administração e ocupantes de cargos como controlador-geral, controlador-chefe, né, e chefe de expediente e assistente de gabinete. Consequentemente, outros profissionais foram nomeados nas respectivas funções. Há também nomeações para a Corregedoria das Comarcas do Interior, Controladoria do Judiciário e atuação direta em gabinetes de desembargadores. É, minha gente. E aí, na sessão, né, do pleno do dia 24 de julho, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a possibilidade da reforma administrativa, né, a pedido da Corregedoria Nacional de Justiça, após correção extraordinária em 13 unidades administrativas de jurisdicionais do Tribunal de Justiça da Bahia. É, Marcos Bezerra. Isso tudo depois, né, que descobriram aí muitas coisitas erradas no Tribunal de Justiça da Bahia.
É, tem que se mostrar e descobrindo para que as coisas fiquem corretas por lá, né?
Com certeza, né? Para que a gente possa confiar na justiça baiana. Como eu sempre digo aqui, nós ainda temos muitos profissionais da justiça sérios que realmente seguem a justiça e fazem valer a justiça, né, Marcos?
Que só fiquem lá profissionais à altura dessas pessoas que procuram fazer a coisa certa, né?
Exato. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje, por favor, falar de uma operação aí que prende 8 suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 5 estados e um bloqueio aí de mais de 4 milhões de reais, hein?
É, policiais federais, civis e militares cumpriram 8 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão contra o esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em residências e empresas situadas em Sergipe, na manhã desta terça-feira. Segundo as investigações, também há ramificações em cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Bahia. Cerca de 80 agentes atuaram na operação, que abrangeu as seguintes cidades: Aracaju, São Cristóvão, em Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, também em Sergipe, Umbaúba, em Sergipe, Tobias Barreto, em Sergipe, São Paulo, a capital, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, Grajaú, no Maranhão, Feira de Santana e Ilhéus, na Bahia. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, que também determinou o bloqueio de 4 milhões e meio de reais em contas bancárias e em bens móveis e imóveis dos investigados. 2 pessoas estão foragidas. As investigações mostraram que os envolvidos no tráfico de drogas da região metropolitana de Aracaju remetiam grandes quantias de dinheiro para terceiros, que transferiam esses valores aí para pessoas físicas e jurídicas em outros estados, em esquema de lavagem de dinheiro, que empregava empresas fantasmas na movimentação de milhões de reais provenientes dos crimes. Os crimes investigados incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 35 anos de reclusão. A operação é intitulada Perséfone e foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe, FICO de Sergipe, composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado, Kátia.
É, isso aí, Polícia Federal jogando duro, também Polícia Civil, Militar, e vocês ouviram aí, né? Mandados de prisão, né? Onde é que tem, onde os agentes atuaram, né, na operação, né? As cidades, os estados, inclusive na Bahia, Feira de Santana e aqui, Ilhéus. Ilhéus tá sempre no meio, né, Marcos? Ai, ai. Bem, pontualmente 1h, aliás, 1h01, né? Nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.